Boa noite a todos. 18ª reunião pública ordinária da sessão do Legislativo 2014. Por favor, celular desligado. Declaro aberta a 18ª reunião pública ordinária da sessão do Legislativo de 2014. Peço ao segundo secretário para fazer a oração do Pai Nosso.
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Desliga para mim aqui. Desliga para mim aqui. Esqueci. Estão em discussão as atas da 17ª reunião pública ordinária e da primeira sessão solene de 2014 de outorga de placa do vereador José Kugler e o título de cidadão professor emérita de Bicas. Está em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Atas aprovadas. Correspondência recebida. Vereador Júlio, por favor.
Boa noite a todos os vereadores e aos demais presentes. Senhor presidente, tem uma carta, um ofício da Secretaria de Turismo, Desenvolvimento Econômico e Agricultura. Ofício número 159, de 23/5/2014. Assunto, cursos agendados. Prezados senhores, solicitamos divulgar os cursos gratuitos que serão realizados pelos SENAIs e SENAC em parceria com a Prefeitura de Bicas, através das Secretarias de Assistência Social e de Desenvolvimento Econômico. Os cursos são de corte e costura, garçom e cuidador de idosos. Em anexo, mais informações. As inscrições serão por tempo limitado e estão sendo realizadas na Secretaria de Assistência Social. Aí aqui tem as datas. Costura industrial, 18h30 às 22h30, do dia 9 de junho. Garçom, 21 de julho, turno noturno. Cuidador de idosos, 21 de julho, turno noturno. Então está aqui maiores informações, quem quiser. Somente, senhor secretário. Senhor presidente. Tenho aqui um convite da Prefeitura Municipal de Senador Cortes, que é da exposição. É a exposição agropecuária. Vai ser de 5 a 8 de junho. Com entrada franca todos os dias, shows, maiores informações, os interessados, está aqui o convite, quem quiser ver. Somente só, senhor presidente.
Matérias executivas.
Boa noite, nobres colegas, distinta plateia. Não há matéria do executivo, senhor presidente.
Acho que aquele princípio foi só fogo de palha, hein? Aquela azul que se apresentou no princípio foi só fogo de palha, hein? Aquilo foi só para enganar a gente mesmo. Informe de comissões.
Senhor presidente, sim. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, companheiros edis, boa noite a todos que nos prestigiam com vossa presença. Eu tenho aqui um parecer, eu vou ler para a nossa colega Beth aqui. É um parecer da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, parecer número 33/2014, que é o projeto de lei do Executivo 010/2014, institui o Fundo Municipal do Meio Ambiente e das outras providências. A relatora, Maria Elizabeth Gouveia e Silva. Projeto em apreço tem o condão de criar um Fundo Municipal do Meio Ambiente no município de Bicas. A proposição define os recursos que constituirão o fundo, a sua administração e ampliação do mesmo. O projeto veio a esta comissão instruído com o parecer da assessoria jurídica da Câmara, que opinou favoravelmente ao mesmo. Nós temos aqui a conclusão. A Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, em reunião realizada em 26/5/2014, opinou pela legalidade e constitucionalidade do projeto da Lei do Executivo número 10/010/2014, apresentando, contudo, proposta de emenda modificativa em anexo, tudo na forma do parecer da relatoria. Presentes os senhores vereadores Maria Elizabeth Gouveia e Silva e Nilo César Gonzi. Secretaria da Câmara do Municipal de Bicas, 26/5/2014. Nilo César Gonzi, presidente. Maria Elizabeth Gouveia e Silva, relatora. É só isso.
Entrada de requerimentos e projetos.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores. Boa noite a todos os presentes. Senhor presidente, apresento o requerimento de número 19. Solicito do Executivo, através da Secretaria competente, que contrate uma empresa de medicina do trabalho para fins de emissão do PPP e para levantamento de níveis de insalubridade. Justificativa a esta solicitação se faz a pedido deste vereador, tendo em vista a impossibilidade de continuidade do trabalho da empresa anteriormente contratada, por falta de certidões fiscais. Perfil profissiográfico previdenciário, PPP, é um formulário com campos a serem preenchidos com todas as informações relativas ao empregado, como, por exemplo, a atividade que exerce, o agente nocivo ao qual está exposto, a intensidade e a concentração do agente, exames médicos clínicos, além de dados referentes à empresa. O formulário deve ser preenchido pelas empresas que exercem atividades que exponham seus empregados a agentes nocivos, químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física. Origem da concessão de aposentadoria especial, após 15, 20 ou 25 anos de contribuição. O PPP deve ser preenchido para comprovação da efetiva exposição dos empregados a agentes nocivos, para o conhecimento de todos os ambientes e para o controle da saúde ocupacional de todos os trabalhadores. Mas, senhor presidente, o requerimento de número 20. Solicito providências do Executivo, através das secretarias competentes, para notificar e autuar o proprietário de terreno localizado ao final da rua Eduardo Gomes Baião, para que proceda a capina e limpeza do local. Justificativa, esta solicitação se faz a pedido de moradores que estão incomodados e receosos com os insetos e animais que proliferam no local, pondo em risco a saúde daqueles cidadãos. E o requerimento de número 21, solicito da mesa diretora que oficie o Hospital São José de Bicas para que o mesmo forneça relação dos funcionários, constando a data da contratação, função, cargo horário e valor do salário. Esta solicitação se faz para análise deste vereador. Sala das sessões da Câmara Municipal de Bicas, em 26/5/2014, Rafael Cândido Aquino, vereador proponente. São essas proposições, senhor presidente.
Algum requerimento? Mais nenhum requerimento? Assuntos urgentes. Assuntos urgentes. Pode falar.
Boa noite, senhor presidente desta Casa Legislativa, vereador Ailton Mendes, demais vereadores, a todos os presentes, uma boa noite. Neste momento, Eu gostaria de me dirigir a Marta, porque com a sua dignidade, com a pessoa que você é, você fez um esclarecimento de uma forma, com uma postura muito digna no programa Boca do Trombone. Não sou ouvinte do mesmo, porém, aquele dia eu ouvi, Marta. E se os outros vereadores ouviram, eu tenho certeza que eles ficaram felizes o quanto eu fiquei. Então, você disse que é preciso estar aqui, acompanhar os trabalhos da Câmara para depois julgar. E de uma forma muito sutil, você defendeu esta Casa Legislativa. Eu gostaria de te agradecer muito, 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 e tenho certeza que todos os meus colegas que ouviram estão felizes com a sua participação. E é de pessoas assim que nós precisamos. Pessoas autênticas, verdadeiras, e você foi tudo isso. Muito obrigada.
Mais alguém? Assuntos urgentes ainda?
Eu não ouvi, não escuto esse programa, porque eu acho que ele não é feito de uma forma jornalisticamente falando, né? Não escuta as duas partes, não pega informações, só dá ouvidos a acusações. Eu acho que deve ter denúncias, né? Mas tem que apurar, tem que ouvir outra parte. Então, desde que eu fui alvo de várias perseguições de uma cidadã aí, e eu não me dei nenhum trabalho de responder, vários familiares ficavam pedindo que eu usasse, né, fosse na rádio, mas eu simplesmente não escuto. Eu dou ouvidos a críticas, né, construtivas, igual a Marta mesmo fez na semana passada, fez uma cobrança aqui, né, e eu acho que cabe isso, com responsabilidade, com respeito, né, como a dona Sônia falou. Independente quem seja o prefeito, quem sejam os vereadores, quem sejam as autoridades, secretários, qualquer que seja, a gente tem que ter, no mínimo, respeito. Então, independente de política, a gente tem que saber se dirigir de forma respeitosa, cobrar, todo mundo tem o direito de cobrar, mas de forma respeitosa, né? E saber que, do outro lado, tem uma pessoa normal, né? Então, a gente tem que saber fazer a cobrança, mas com educação, com respeito. Então, não ouvi, Marta, mas também quero agradecer, porque você tenho certeza que foi de uma forma justa, porque você vê aqui, dentro do possível, que a gente tenta fazer, né? A gente é muito limitado. Então, a gente é injustiçado, a população faz algumas críticas, né? Mas não comparece aqui, não sabe nem o que está tramitando, o que a gente está votando, se deixou de votar, se votou. Só vem quando é interesse, quando vai votar algum aumento, alguma coisa referente à classe. Infelizmente, é uma coisa que desestimula muita gente. Porque quando é uma, igual eu falei, a crítica é muito bem-vinda, a crítica construtiva. Se tivesse aqui como uma pessoa que frequenta a Câmara, eu não gostei daquela votação, não, por que votou assim, cobrando explicações. O problema é que as pessoas vêm cobrando a gente através de redes sociais, né, ou na rua mesmo, sem saber o que está acontecendo primeiro. Então, quero te parabenizar. Quero... Equivocada, né?
Eu amo o Rio de Verdade, gostaria de ver a cidade crescer, desenvolver. Então, eu aposto nisso. Por isso, eu estou aqui toda semana, porque eu tenho certeza que, de alguma forma, em alguma hora, as coisas vão mudar, vão melhorar. Eu acredito nisso, porque senão eu não estava de vir aqui também.
Com certeza.
Então, a gente vota e acredita. E eu fiquei indignada, às vezes, sabe, uhum, cabe defender vocês, não vocês próprios podem se defender. Mas eu fiquei indignada, então por isso eu me dei e falei.
Como eu disse, Marta, eu acho injusto isso, as pessoas confundirem. A gente sabe que determinadas manifestações têm algo por trás disso. Não é aquela opinião da pessoa que a gente tem que respeitar, além de atacar, né, pejorativamente a figura pública, no caso foi a Câmara, né, tem algum interesse por trás, não é simplesmente aquela coisa de cobrar, querer uma melhoria. Você sente que é uma coisa de inimigo, alguém que está por trás forçando alguma coisa, então é muito sujo, é o lado ruim da política, infelizmente. É o que desanima muito a gente, é essa forma. Né? Senhor presidente, gostaria também de colocar novamente aqui, não sei se algum colega tem mais alguma informação, o líder do governo, a respeito desse acordo dos médicos. Eu ia até falar depois, mas é uma coisa um pouco distinta, apesar de ser do hospital, se tem alguma novidade com relação a isso, né? E, novamente, deixando o posicionamento aqui que tem que passar. Eu estava conversando com a Beth, isso tem que chegar aqui para a gente saber em que termos se dará esse convênio, se realmente for realizado, que forma que esses médicos vão assumir, né?
Boa noite. Primeiro, deixa eu agradecer a Marta novamente, tá, Marta? Eu não tenho tempo para ouvir esse programa, mas pelo que a dona Sônia relatou, vou te dar um exemplo, Marta. Teve uma senhora que me abordou na rua e ficou falando do trânsito comigo, discutindo, ela falando alto e eu ouvindo. Deixei ela falar por uns 10 minutos, só que ela terminou de falar, eu falei assim, minha senhora, a senhora não tem carro, a senhora não anda de carro, a senhora não vai numa reunião da Câmara, teve duas audiências públicas, a senhora não compareceu, a senhora quer discutir comigo lá no meio da rua? Faça favor, se a senhora quiser, estamos lá na Câmara, prontamente para atendê-la. Só, nem carro ela tem. Ficou discutindo uma coisa que, infelizmente, o que acontece é isso, tem pessoas que falam aí na rua, sem saber o que passa aqui dentro. Entendeu? A respeito do hospital, Rafael, teve uma reunião sábado. Pelo que eu estou sabendo, eles estão tentando primeiro, Rafael, ver se chega no consenso para depois ser feito o projeto da... o executivo fazer o projeto para subvenção. Porque não adianta fazer o projeto se não fechar com os médicos. Então, ficou mais ou menos acordado para eles começarem dia 1º. Aí vai ter outra reunião amanhã com o hospital, com a direção do hospital, porque os médicos estão com medo de assumir e tem funcionários lá que chega, o horário de pegar é 7 horas, chega 8 horas, 7 e meia, 8 horas, funcionários. Tem doente que não dá banho na hora, remédio que está atrasando, a pessoa não é medicada na hora, tem alguns funcionários. Não sei nome, não declinaram o nome, não sei de nada. Então os médicos estão com medo deles assumirem, porque vai dar uma demanda maior para o hospital. Eles estão com medo de assumir e o suporte, o hospital não suportar. O funcionário, o quadro de efetivos do funcionário. Aí vai ter uma reunião amanhã, juntamente com o pessoal do hospital, direção do hospital, para ver se resolve isso aí. Tem funcionário que vai almoçar, tira 2 horas de almoço, 1h30. Sai para fumar toda hora, para lá, larga o pessoal lá para cima jogado. Então vai ter uma reunião amanhã à noite. Tá? Eu não fui convidado para a reunião, mas eu sei que vai ter, entendeu? Aí vai amanhã, tendo essa reunião, eles vão me passar para a gente ver o que vai fazer, quando que eles começam. Estava previsto para começar já na outra semana, mas não vai começar por causa desse problema, tá? Só isso,
Pedro. Vereador, você fez a pergunta, eu vou responder uma ligeira pergunta. Eu conversando com a Terezinha e com a secretária de saúde, eu procurei saber de onde que ia sair essa diferença de R$30 mil, porque nós, por enquanto, estamos nisso, não sabemos de onde vai sair. Se ele for tirar da saúde, presta bem atenção no que eu estou dizendo aqui, se ele for tirar da saúde, os exames daqui da Policlínica, daqui da Secretaria de Saúde e as ultrassons, vai sofrer baque.
Mas aí...
Não, eu estou dizendo, eu quero saber de onde vai sair os R$30 mil. Como é que ele vai fechar um contrato que já teve boato na rua e começava segunda-feira?
Não, não vai.
Já falaram na rua que começava segunda-feira. Só não vai começar segunda-feira porque o Barreto impôs essa condição sob o quadro de funcionário do hospital. Uhum. Mas, segundo falam, né?
A gente agora o senhor falou de onde vai tirar o dinheiro aí, senhor presidente. Isso aí nós temos a secretária de Fazenda Eficiente, ela vai ter que fazer o projeto e mandar a dotação, igual mandou aqui, tem duas dotações aqui, ó.
Deixa eu fazer uma pergunta.
Tirando 38 mil reais para comprar brinquedo, mais 19.
Mas já ia começar segunda-feira sem passar pela
quase
Câmara.
Quase 60 mil reais aqui para comprar brinquedo.
Da mas educação. Já ia começar segunda-feira sem passar pela Câmara.
Então, mas. Não, senhor.
Os médicos não iam começar segunda-feira?
Não.
Ou iam começar de graça até sair o projeto da Câmara? Não. É a pergunta que eu te faço. Não. De graça não vai fazer de jeito nenhum. É brincadeira, isso aí é brincadeira.
Pelo que eu sei, senhor presidente, pelo que eu sei, o hospital, a dívida do hospital era 420 mil. Hoje está em 90 mil. Porque você vai lá e não tem médico. Vai lá e não tem médico. Então está sobrando esse dinheiro. Esse primeiro mês eles vão receber com esse dinheiro. É os 50 mil que já tem um repasse, os 30 que está faltando, vai, tem lá para pagar. O próprio hospital.
Sem passar
pela Câmara. Tá sobrando, ué.
Sem passar
pela Câmara. Não tem médico, você vai lá, não tem plantão, ué. Tem, sua filha foi lá, tinha médico. Foi para São João de Pomuceno, fizeram a baianada com ela lá, foi para o CTI. Melhorou, Paulinho? Graças a Deus. Então, senhor presidente, isso aí não compete. Nós temos que esperar chegar o projeto aqui, analisar, tudo bem, discutimos.
O que eu entendi também, senhor presidente, foi isso. É uma problemática porque, então quer dizer, se decide, coloca os médicos a trabalhar, depois manda para a Câmara tem que aprovar.
Nós somos
os últimos. Os médicos já estão lá, os médicos estão trabalhando. Aí, joga a bomba para a Câmara. Então, já joga para... Aí eu te falo o seguinte, senhor presidente, o que vai acontecer? Como está acontecendo num projeto aí, ninguém nega a relevância de tentar uma solução para o hospital, seria uma... Né, Agora, a gente também não pode ser inconsequente de aprovar de qualquer forma, igual o presidente falou, de tirar de qualquer lugar para... Ah, não, vamos salvar o hospital, vamos descobrir um santo para cobrir o outro. Então, assim, aí é muito fácil. Ser vereador realmente, do jeito que as pessoas acham que deve ser uma Câmara, aí é muito fácil. Sentar aqui, chegou o projeto, é para o hospital, favorável. Mas da onde está tirando? Vai fazer falta isso? Vai influenciar naquele serviço? É isso tudo que tem que questionar. Então a gente tem que ter tempo. Não é simples, é o que eu estou falando aqui desde a semana passada, retrasada. Não é simplesmente fechou, ó, os médicos vão ganhar tanto, vai receber isso, assim, isso, manda para a Câmara. Aí a gente tem que aprovar. A população em cima, se a gente não aprovar, né, Câmara que é culpada, mas a população vai querer discutir, a população vai querer saber de onde está sendo tirado, se vai prejudicar, se vai tirar lá da saúde exame, vai faltar exame, se vai faltar medicamento, se vai tirar da educação, vai piorar a educação. Então, adianta a gente querer resolver um problema e causar outro? A gente tem que discutir isso.
Que os médicos estavam querendo resolver o problema do hospital e a Câmara estava matando. Ela colocou isso. E o Lô deixou bem claro aqui, semana passada, que estava uma conversa, o hospital pedindo que eles fizessem um valor menor durante 3 meses para que estabelecesse, né, a estrutura do hospital, para que depois eles acertassem aquilo que eles estavam exigindo. Agora, eu entendo que se eles quisessem de verdade ajudar, aí então vamos... Né,
pelo menos momentaneamente, pelo menos momentaneamente.
Se der certo, bem, se não der, a gente se acertar.
Também acho. E não vai ser isso. Mas não vai ser isso. A população já está... Já chegou... Marta, o que acontece? Já chegou, de ambas as partes, já chegou para a população, a população está entendendo totalmente errado, que ainda não aconteceu por causa da Câmara. A gente tem discutido aqui, mas não está discutindo se vai votar ou se não vai, a gente está discutindo a necessidade de se mandar isso para cá para a gente discutir. A população já está achando que tem algum projeto na Câmara que a gente não quer votar. Olha só, imagina quando o projeto estiver aqui mesmo. A gente não vai ter tempo nem de olhar o projeto. Vai ter que chegar e a gente votar.
O senhor ia falar. Sim.
Eu acho que a Câmara deveria requisitar o direito legal dela de ir na rádio e colocar essa situação. Porque o que eles querem é mostrar as rodas e vocês segurarem os espinhos.
Sim.
Porque eles estão vendo a parte de casa.
Entendido. Entendi.
Porque que vocês é que não querem liberar. Então, eu acho que a Câmara deveria, né,
já fizemos as quatro já.
Continua o assunto urgente, eu tenho.
Ainda assuntos urgentes.
Esse negócio do hospital dá pano para manga. Vamos esperar chegar para a gente discutir. Senhor presidente, eu gostaria que o senhor. Não, vai ter que dar tempo. Não der tempo, eu não voto. Eu?
O quê?
Eu queria que o senhor esclarecesse aí para nós a respeito do CIESP, como é que foi a conversa. O senhor está por dentro do assunto.
Eu vou explicar para vocês. Eu fui lá no CIESP, aí levei o conhecimento da minha ida a Belo Horizonte, e eu recebi a seguinte resposta, que eles tinham 60 dias de prazo para apresentar o projeto. Aí não fizeram o projeto, fizeram o requerimento do projeto, que ficava em R$150 mil, e foi designada uma verba de 10% sobre os 150 mil do projeto para iniciar o projeto. Aí você vai, iniciar o projeto, o que, que seria? Seria a medição do solo, ver o terreno, o solo, para dar o primeiro ok no solo, depois o projeto. Aí esse documento, o primeiro documento inicial, destraviou. Não sei o período que ficou fora. A pessoa lá no CS me disse assim, eu não queria que você falasse que destraviou e tal, porque, bom, eu falei, você está falando com papagaio, rapaz. E eu falei assim mesmo, você está falando com papagaio, você está dizendo para mim não falar que o destraviou, a primeira coisa que eu vou falar vai ser isso. Bom, aí o projeto, a documentação seguiu depois, tá? Aí a pessoa veio aqui ver o solo, não conseguiu subir, porque não tinha caminho, não tinha nada, tá? Voltou para Belo Horizonte. Aí pediram oito meses para entregar o projeto, para fazer o projeto. Aí eu perguntei, bom, e depois, segundo passo, 8 meses, isso foi em outubro, tal, tal, tal. Aí eu queria chegar se a verba já estava designada. Aí a pessoa disse para mim assim, você não, o governo do estado está sem dinheiro, não mandou nem os 150 mil, mandou 10% do projeto, mandou R$15 mil para iniciar o projeto. E a firma que vai fazer o projeto, pediu 8 meses para entregar o projeto. Agora, depois da firma demorar 8 meses para entregar o projeto ainda vai para a vigilância, em Juiz de Fora, para a vigilância estudar o projeto e liberar as parcelas de cota. Mais 6 meses. Bom, aí Morreu o assunto. Dia 29 agora é o último dia. Já não tem mais jeito para nada. O projeto não vai sair. Não vai sair. Aí eu falei assim, qual que seria a solução? Torcer para um candidato do PSDB ou do PMDB ganhar para ver se mantém o projeto? Para ver se mantém o projeto? O projeto está em papel. Está só no papel. Agora, não tem projeto, não tem planta, não tem verba designada, não tem nada. Mandaram 15 mil reais para fazer 10% do projeto. Resumindo, daqui um ano e meio, mais ou menos, acredito que saia. Se, dependendo do resultado político. Aí você me pergunta aqui, tipo, você vai me perguntar, é culpa de quem? É descaso de quem? Aí eu me inteirei um assunto por causa de quê? Demorou-se 90 dias para conseguir o terreno. 90 dias. Depois que conseguiu o terreno, aí manda a planta para Belo Horizonte, para Belo Horizonte estudar como é que é, se vai aceitar e tal. Mandaram. Esse documento para Belo Horizonte foi o que foi extraviado. Então parou. O projeto está só na promessa do deputado de arrumar 3 milhões e 400, que seria 3 milhões para o CIESP e 400 para o CAPES. Entendeu? Aí agora vem ano eleitoreiro, já parou tudo, o governo do estado não tem um tostão para mandar, não tem, com certeza, vai esperar o ano que vem até repor o cofre. Resumo, você quer saber? Morreu no nascedor.
Mas aí, senhor presidente, o senhor não podia enviar um ofício à mesa diretora para o CIESP pedindo explicações por escrito e para o executivo? Que ele tome providência a respeito disso, porque quem vai perder é o município. Então a mesa diretora deveria enviar o ofício para o executivo e para a diretora do CIESP, solicitando explicações por isso, para a gente ficar documentado. Porque dia de manhã não faz, a Câmara que não tomou providência. Então nós temos que ter documento.
Tá bom, você quer um documento, eu concordo com você, esse documento pautado. Eu entendo perfeitamente.
Isso, ela vai enviar o ofício.
Eu fui lá pessoalmente.
Não, mas não adianta.
Entendeu? Então, eu estava pensando em fazer, pedir um parecer da diretora do CIESP, da dona Mônica, como é que está o andamento. Como está, ela vai me responder isso que eu respondi
para você. E o ofício para os executivos, só pode colocar no ofício essa conversa que só teve com ela, que houve esse extravio, porque aí eles vão tomar o prefeito. São 9 prefeitos.
O executivo não, aliás, são 9, eu acho que eu tinha mandado o presidente da do CIESP. Eu acredito que não, o executivo não tem nada com isso. Eu acho que não sei como
é que Bicas está perdendo, porque vai vir para Bicas a sede. Bicas é o polo.
São 9 municípios, presidente.
São 9, mas Bicas ele vai perder, velho. Uma verba desse tamanho, uma obra desse tamanho. Então, o nosso prefeito tomar posição junto com os outros 8 prefeitos. Ele tem que correr atrás. É ele que tem que correr atrás.
Entendi.
Então, somando o ofício para os dois, para a gente ficar documentado.
Senhor presidente.
Sim.
Desde o início das discussões do CIESP, nós podemos observar que foi uma luta para permanecer o CIESP de Bicas. Uma briga política interna dos municípios para tirarem o CIESP daqui. Então, eu acho que isso aí, entendendo? Continua essa briga política. Mesmo o senhor disse aí, se um deputado, governo, sei lá, do PSDB ganhar, por que que não pode ser de outro partido, de outra... Eu não entendo muito bem isso, não. Eu só acho uma coisa, que nós lutamos em benefício do povo. E tem pessoas que lutam em benefício próprio, para dizer, eu fiz isso, eu lutei para aquilo, e o que eu vejo mais são as pessoas que querem tirar o CIESP daqui. Assim, no jeito de falar, de redigir, uma satisfação tão grande em dizer, acabou tudo, pronto, morreu. Que isso? Eu acho que nós temos que lutar, a mesma coisa no hospital. Como nós vamos conseguir verba para manter? Ah, isso aí é outra história. Primeiro nós temos que organizar o corpo clínico do hospital para começar a funcionar. A parte financeira é outra coisa. Então, às vezes nós ficamos preocupados com a coisa que vai acontecer à frente ainda. Por exemplo, foi uma briga, SAMU foi uma briga, CIESP foi uma briga, hospital sempre vai ser essa briga, e o caos da saúde no Brasil foi visto ontem no Fantástico. Bicas não é diferente disso. Então nós temos que lutar, cada um fazer a sua parte, unirmos e puxarmos junto. Eu não vejo, eu acho que nós temos que tomar maior providência, nós temos que agir. Não adianta ficar lá, nós ficarmos discutindo, o executivo puxa para um lado, o outro puxa para o outro. Não vamos chegar a lugar nenhum. E eu acho uma coisa, eu acho que tudo ainda tem condições de ser viável. Vamos correr atrás, vamos procurar. Aquele deputado que está com força para puxar para cá, não é? Vamos atrás, vamos lutar, vamos. Não, nós não podemos entregar assim o ouro assim de mão beijada. Eu acho que o nosso papel aqui não é esse.
Governador.
Não é? Eu acho isso, eu acho que nós temos que unir, se precisarmos, nós em Belo Horizonte, vamos em Belo Horizonte, pedir, como o senhor mesmo falou, pedir uma explicação para o presidente do CIESP, não é? Para a gente estar a par da coisa, da situação, a realidade que está acontecendo. Porque às vezes as coisas chegam muito aqui, muito picada, muito deteriorada, e a gente fica tudo fragmentado, não tem jeito da gente unir as coisas. Viu, senhor presidente?
Vereador, deixa eu explicar uma explicação, o senhor disse aqui. Eu disse sobre política pelo seguinte, porque no CIESP, desde a fundação do CIESP, o deputado Marcos Pestana foi um dos únicos defensores, um dos criadores do CIESP em Bicas, se chama Marcos Pestana. E foi ele que liberou essa verba, ele que conseguiu essa verba de 3 milhões para o CIESP, posteriormente mais uma parcela para o CAPES. Entendeu? Só que não é que ele perdeu a potência, não. Nós tivemos um retardamento no projeto, porque eu acredito que se esse projeto saia com 2 meses depois que a verba foi instituída, a verba já estava em conta, já tinha começado a obra. Só que quem vai fazer o projeto pediu 6 meses. E depois, para liberar o projeto junto à vigilância, mais 4, 5 ou 6 meses. Então não dependeu da política. Agora, houve interferência de algum prefeito de um município vizinho? Houve. Eu vou citar um exemplo, senhor. São João do Pombuceno disponibilizou um terreno bem antes de Bicas. Maripá disponibilizou um terreno. Guarará disponibilizou um terreno bem antes de Bicas. Só que o deputado segurou. Não, o CIESP é Bicas, o CIESP é Bicas. Eu quero dizer, deixar isso claro para o senhor. São João disponibilizou um terreno bem antes de Bicas. Maripá disponibilizou um terreno e Guarará disponibilizou um terreno. Todos os 3 municípios disponibilizar o terreno antes de Bicas. Bicas demorou 90 dias para comprar o terreno. Inclusive, até o vereador Francisco Louro aqui, nós andamos atrás de terreno para olhar. Eu tinha indicado o almoxarifado e o prefeito tinha disponibilizado o almoxarifado, passaria o almoxarifado para Saracura para achar o local ali. Aí o pessoal do CIESP achou o terreno pequeno, que eles precisavam de uma área de 6 a 8 mil metros quadrados, e ali não dava 8 mil metros quadrados. O almoxarifado não serviu por isso. Mas ali que seria o local. Naquela época, se estivesse disponibilizado o almoxarifado, o CIESP já estava em Bica já. Isso aí com certeza. Isso aí eu falo de cadeira com certeza. Nós demoramos 90 dias para arrumar o terreno. Então esse é um dos motivos desse retardamento. E por infelicidade nossa, vem o ano eleitoreiro aqui. A partir desse mês não se faz mais nada. O Estado não disponibiliza, não solta nenhum réu. Tá bom?
Senhor presidente, deixa eu só complementar aí, porque vocês estão bem lembrados aí da audiência que nós fizemos correndo aqui, do Cisdestes.
Lembro.
Que nós fomos politicamente garfados, que foi para São João do Pombuceno. Então, a importância de nós ficarmos documentados, senhor presidente, é porque é um ano político. Acaba-se a eleição, não sabe quem ganha, quem vem, o que vai se fazer. Eles podem muito bem vir novamente, igual fizeram com os Cisdestes, dar um migué em todo mundo aqui e querer levar para São João. Porque eu não duvido que tem dedo no meio dos prefeitos. Porque a Mônica está lá, a diretora do CIESP, porque ela teve a maioria dos votos. Que é o cunhado dela, é o prefeito Maripá, cunhado, o Balainha sim, estão tudo unidos, o Wellington, estão tudo unidos para retirar e levar para São João da Pombuceno. Então, senhor presidente, nós temos que ter um documento na mão, porque dia da manhã eles cancelam esse convênio, arruma outro convênio e leva para lá, aí nós vamos brigar documentado. Fala, olha aqui, ó, não arrumou porque a diretora de vocês foi incompetente, é a diretora deles. Então tem que enviar um ofício para ela cobrando a incompetência dela. Só isso, presidente.
Isso eu não acredito não, porque Bigas é o centro, entendeu? Eu não acredito que Maripá, que senador Rimar de Espanha, vote a favor. Eu entendi a sua posição. Bom, isso aí vai ter maior assunto, gente. Senhor, mais alguma coisa aí, gente?
Hein? Sim, senhor. Ouvindo esse debate, muito triste, porque são 9 municípios a perder. Nós vamos perder muito. Então, eu proponho ao senhor presidente, com a mesa diretora, todos os vereadores, entrar em contato com todos os prefeitos, porque isso é uma luta. E a gente, nós não podemos perder essa luta. E que fica aí como reflexão estas minhas palavras.
Voltando ainda aos assuntos urgentes, eu quero começar com os vereadores aqui sobre a solenidade da comenda biquense. Nós fazemos todo ano. Então, esse ano tinha um projeto de não se fazer. Mas, por forças maiores também, não vão fazer as modificações do código de postura, né? Não vai ser aprovado. Então, eu quero que vocês opinem se vão fazer a comenda ou não. Eu ia botar em votação para vocês escolherem aí. Um faz, dois faz. Zé Rafael.
A nossa ideia era de quando discutimos o regimento interno, era diminuir o número de eventos justamente para se gastar menos com eventos. Entendeu? Até porque a gente está vendo aí, infelizmente, que a situação parece que vai piorar pelo que a gente vê no noticiário. E essas discussões todas que a gente tem aí, o hospital está buscando recursos para os professores mesmo, aumento aí, teve que tirar de vários setores importantes. Eu acho que a gente deveria pensar com calma, reunir para ver se... Porque, de repente, esse recurso poderia ser usado de uma outra forma.
Ainda está em discussão. Mas isso vai na frente?
Senhor presidente, concordo com o nobre Rafael que nós devemos fazer uma reunião antes, tá, né, para colocar direitinho em pauta os custos, né, Rafael?
Entendido.
Sim.
Não, que nós tínhamos planejado que o dinheiro que nós vamos gastar ali na sede, na nova sede, que o prefeito prometeu a gente entregar dia 30 de maio agora, vamos ver se vai entregar realmente, entendeu? É mais um gasto que a gente poderia gastar aqui na sede nova. Então, nós vamos esperar depois do dia 30 para decidir isso, tá bom? Pode. Dona Sônia, por favor, se ela quer entrar com requerimento, pode fazer, por favor. O requerimento que ela mandou fazer aqui.
Com a permissão do senhor presidente, eu vou entrar com 2 requerimentos que ele não ficou, né, não foi possível digitar antes, até o momento. Então, de número 25 e número 26. O de número 25 requer, né, solicito ao senhor prefeito municipal, Dr. Geraldo Magela Longo dos Santos, calçamento do restante da via pública conhecida como Cutieira. Justificativa. A vereadora requerente foi procurada por alguns proprietários da via pública conhecida como Cutieira, os quais solicitaram o calçamento da mesma. A estrada de terra gera poeira e muita lama. Isso traz prejuízos à saúde dos moradores da localidade, especialmente em épocas de seca. Além disso, vários proprietários de terrenos naquela localidade afirmam que a ausência de calçamento desestimula a construção naquela via. Picas, 26 de maio de 2014. Vereadora proponente, Sônia Maria Pereira Matos. De número 26, seja solicitado ao senhor prefeito municipal, Dr. Geraldo Magela Longo dos Santos, que interfira junto à Polícia Militar no sentido de intensificar as rondas policiais na zona rural do município. Justificativa. É sabido que a segurança pública é dever do Estado, considerado como um conjunto de entes federativos, nos termos do artigo 144 da Constituição. Tanto que este município possui convênio com a distinta Polícia Militar, transferindo-lhe, inclusive, recursos públicos. Por outro lado, no mesmo artigo, consta ser a segurança direito de todos. Vários viquenses que moram na zona rural desta cidade têm procurado a requerente para relatar a crescente onda de crimes que vem ocorrendo na zona rural de Bicas. Se a urbanização do país é um fenômeno social moderno, não se nega a importância de manutenção do homem no campo. Este não possui menos necessidade, nem menos importância que o habitante da cidade. Assim como os moradores da zona urbana, os da área urbana também são titulares do direito à segurança, na tentativa de diminuir os índices de criminalidade e acuar os criminosos que vêm agindo na localidade rural. Faz-se indispensável as rondas policiais nesta parte do município. Bicas, 26 de maio de 2014. Vereadora proponente, Sônia Maria Pereira Matos. Obrigada.
Solicito a primeira secretária para verificar a presença dos vereadores.
Senhor presidente, todos os vereadores estão presentes, com exceção do vereador Louro, que justificou sua ausência, que ele está no curso do Fomenta Minas.
Ordem do dia da 18ª reunião pública ordinária. Está em discussão o parecer número 33/2014, com emenda modificativa da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça. Está em discussão. Está em votação os pareceres da emenda modificativa. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Pareceres aprovado. Está em discussão o requerimento do vereador Rafael Aquino, número 19-2021. Está em discussão. Está em votação os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Pareceres aprovados. Requerimentos aprovados. Requerimento número 25/2014-26 da vereadora Sônia.
Eu gostaria de justificar esse
dia. Com relação ao requerimento da zona rural, tem acontecido muito roubo nas propriedades rurais. Os ruralistas, eles já... uma vida mais difícil, sacrifício como todos, e eles roubam residências, estão roubando, roubaram transformador, as máquinas de cortar capim, roubam motores, roubaram residências, retirando as coisas assim de maior valor. E a zona rural está muito desprotegida. Quem sabe, né, com boa vontade da polícia, uma volta de vez em quando, dando um apoio aos ruralistas. É esse o objetivo, vereador, meu amigo.
Requerimentos em discussão. Requerimentos em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Requerimentos aprovados. Está em primeira discussão o projeto de lei do Executivo número 20, 2014, que altera a redação do artigo 8 da Lei Municipal número 1639. De 25 de setembro de 2013, que estabelece o teto financeiro para cada uma das modalidades de auxílio pró-reforma. Está em discussão, em primeira discussão. Em primeira votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projetos aprovados em primeira votação. Está em segunda discussão. O projeto de lei do Executivo número
04,
que autoriza a suplementação do orçamento municipal, gestão de resíduo sólido. Está em segunda discussão. Em segunda votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto aprovado em segunda votação.
Senhor presidente, como segundo secretário, eu venho pedir dispensa de interstício para a terceira discussão e terceira votação.
Está em terceira discussão o projeto de lei do Executivo número 04/2014, que autoriza a suplementação do orçamento municipal e gestão de resíduos sólidos. Está em terceira discussão. Em terceira votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto aprovado em terceira votação. Verificar a presença dos vereadores, secretário.
Todos os vereadores estão presentes, com exceção do vereador Aloysio Barbosa Borges.
Nada mais a ser liberado, está encerrado a reunião dessa noite. Uma boa noite para todos, muito obrigado pela presença de vocês aqui. Pô, tem o segundo tempo agora, hein? Pô. O segundo tempo da sopa lá agora.